Um dos palestrantes do tema Potencialidades e Desafios das Experiências na Área da Segurança Pública é o professor titular da Universidade Estadual de Feira de Santana, Luiz Carlos Cavalcante Galvão, médico legista aposentado do IML Nina Rodrigues, do Departamento Polícia Técnica do Estado da Bahia. Pertence também à Academia Nacional de Medicina Legal. Doutor Luiz Carlos, quais vão ser as principais reflexões que o senhor pretende trazer para essa palestra que discute inteligência e segurança pública?
Basicamente, eu gostaria de falar sobre a tecnologia, o avanço que ela trouxe e também as dificuldades que ela trouxe. Então, a gente tem que fazer uma comparação, porque a tecnologia foi feita pelo homem para o homem, mas tem que ser usada com bom senso e com conhecimento. Sem isso, não adianta ter equipamentos de última geração, se não tem quem saiba usá-lo com competência.
Com relação à área de medicina legal, que é também sua expertise, como esses dois temas se entrelaçam?
Todo dia eu digo que o médico legista é um médico social. É o médico que cuida da sociedade, ele está aí para diminuir a impunidade através de seus laudos e gerar uma prova inquestionável, que é a prova material, que é a prova testemunhal, se vende, se compra, se arranja, ainda mais nesse país. Então, a gente tem que priorizar a prova material para que a gente possa diminuir a impunidade no Brasil.
Nesse aspecto, como é que a tecnologia avança para trazer soluções para esse problema?
Olha, a tecnologia está aí disponível. O que falta é educação continuada. Se você perguntar qualquer estado brasileiro a um legista quando foi que o estado patrocinou para ele um curso de reciclagem ou de atualização, ele vai dizer que tem muito tempo. Então a gente precisa disso com uma frequência bem maior para poder estar os colegas atualizados. E precisa também um tratamento diferenciado no aspecto salarial, mas no aspecto legal de importância, porque é um médico que cuida da sociedade, não cuida de uma pessoa, cuida da sociedade. Então, é preciso que a gente bata nessa tecla para poder a gente ter uma medicina legal nesse país muito mais avançada. E a gente precisa de autonomia. A perícia no Brasil não é autônoma. Por mais que se diga que a perícia é autônoma, ela não é autônoma. Ela está incluída no aparelho repressor, na segurança pública, e ela tem que ser autônoma. A perícia do Brasil tem que ir para o Ministério ou para as Secretarias de Ciência e Tecnologia, aonde pode-se chegar a um denominador muito maior do que ter essa visão policialesca dos institutos médicos legais.
Senhor Luiz Carlos, muito obrigada pelas suas informações. Outro palestrante da última mesa é o advogado especialista em direito cibernético Paulo Quintiliano da Silva, do Instituto de Pós-Graduação e Graduação. Em 2004, criou a Conferência Internacional de Investigação de Crimes Cibernéticos. Doutor Paulo, quais vão ser as principais reflexões e suas expectativas nessa última mesa aqui do Seminário Internacional sobre Segurança Pública?
Vamos explorar as questões dos crimes de alta tecnologia, os crimes digitais, crimes cibernéticos, né, que é a minha especialidade, onde eu trabalhei por mais de 20 anos na Polícia Federal como perito da área de informática, e vamos fazer essa conexão dos crimes de alta tecnologia e da tecnologia com as questões da inteligência, porque os recursos utilizados na inteligência, segurança pública, são realmente da informática, da ciência da computação. Então, nós vamos explorar essas questões e apontando as soluções, né, que podem ser utilizadas para um enfrentamento mais eficaz do crime, utilizando-se naturalmente dos recursos tecnológicos e da inteligência policial, inteligência da segurança pública.
Doutor Paulo, segundo os organizadores aqui do seminário, o senhor é autor dos primeiros laudos oficiais de perícia de informática emitidos no Brasil e um dos criadores dessa área na perícia federal brasileira. Como foi essa sua experiência pioneira, inclusive?
Eu entrei na Polícia Federal no concurso de 1993, né, como perito criminal federal na área de computação. Então, na época, não tinha nada na Polícia Federal, não tinha nada no Brasil em termos de computação forense e perícia digital. Então, inicialmente, nós visitamos outros países como a Austrália, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, justamente para buscar conhecimento, identificar o que eles estavam fazendo e como eles estavam fazendo computação forense, lá, perícia digital. E, a partir disso, novos colegas tomaram posse e nós, a partir de então, construímos uma doutrina da Polícia Federal, que realmente permite a elaboração desses exames periciais de computação forense adequadamente. Então, hoje já tem instruções técnicas detalhando como devem ser elaborados cada um desses tipos de perícias. Então, hoje nós estamos muito bem lá.
E há alguma lacuna ainda que precisa ser resolvida e quais os caminhos apontados?
Existem. Principalmente com relação aos crimes cibernéticos com efeitos globais. Por exemplo, tem esses crimes aí, os ataques de ransomware, que são perpetrados aí por criminosos, muitas vezes espalhados em vários países, que eles atingem milhares, até milhões de alvos, de vítimas espalhadas por dezenas e dezenas de países. Então, como chegar nessas pessoas? Afinal, as evidências, os vestígios que vão comprovar a materialidade e a autoria desses crimes, elas estão espalhadas por vários países. Até hoje ninguém foi encontrado, eles estão aí usufruindo desses recursos bilionários subtraídos por meio do crime. A legislação tem que ser atualizada, não apenas no Brasil, como no mundo. E os países têm que se organizar de forma a proverem um enfrentamento mais eficaz.
O Seminário Internacional sobre Segurança Pública está no último dia de debates. Tarciana Campos, da FM Assembleia.